Quando a gente imagina uma cena de crime, vem logo à cabeça aquelas fitas amarelas, viaturas. O foco é sempre o agressor e a vítima, né?
Exatamente. E isso faz a gente ignorar completamente o que está ao redor.
Pois é. E é por isso que a nossa imersão de hoje, baseada no informe temático número 2 de 2026 do LESFEM, foca numa coisa que nos obriga a olhar tipo para a sala ao lado.
Sim, é uma mudança de perspectiva necessária.
A nossa missão é tentar entender o impacto devastador sobre os filhos e dependentes de vítimas de feminicídio no Brasil.
É uma missão bem pesada. Estamos falando de uma estimativa de 25 mil crianças e adolescentes afetados.
25 mil. É muita gente. E vivendo num verdadeiro ponto cego do Estado. O relatório, até precisou usar fontes do jornalismo para conseguir cobrir um buraco enorme nos dados oficiais.
O que é fascinante e, ao mesmo tempo, trágico aqui é essa invisibilidade estatística. Não é um erro bobo de preenchimento, sabe? Não é o escrivão na delegacia que estava com pressa e esqueceu de anotar.
Espera, então é uma falha do próprio sistema.
Sim, falha no desenho institucional mesmo. Os sistemas de segurança pública focam só no fato criminal isolado. Os boletins de ocorrência, eles não têm campos estruturados para registrar se a vítima tem dependentes.
Nossa.
Ou quem assumiu essas crianças depois do crime. Sem esse dado, o Estado simplesmente não dá o endereço administrativo para essas pessoas.
E sem endereço, o Estado finge que o problema não existe, né?
Exatamente. Não tem como o posto de saúde ou assistência social saberem que a família precisa de ajuda.
Exato. É aí que entram os contradados.
Que seriam as notícias de jornal, certo? Isso. Essas estatísticas levantadas pela imprensa funcionam como uma ferramenta para forçar a visibilidade de quem o sistema oficial apaga.
É tipo olhar a cena de um crime pelo buraco de uma fechadura.
Uma metáfora perfeita.
O sistema de justiça espia por ali, enxerga o agressor e a mulher, mas ignora completamente as crianças encolhidas ali no canto da casa. A visão fica presa ao que a porta deixa passar.
E quando você só olha pelo buraco da fechadura, desenha políticas públicas que só cabem naquele espacinho apertado. É por isso que não tem nenhuma linha em branco para perguntar se a mulher tem filhos.
Se o Estado não vê, ele não protege. E bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, ou melhor, muito perturbadora.
O que mais te chamou a atenção?
A parte dos feminicídios tentados, o senso comum diria tipo, a mãe sobreviveu, então o final é menos trágico. O trauma das crianças seria menor, né?
Olha, a gente precisa muito desconstruir essa ideia. A sobrevivência, na grande maioria das vezes, significa lesões físicas gravíssimas.
E tratamentos longos.
E a mulher acaba perdendo a capacidade de trabalhar.
Sim, tem um empobrecimento quase imediato para a casa toda.
Além disso, a tentativa frequentemente prolonga o controle coercitivo.
Como assim?
O agressor passa a usar disputas de guarda e o regime de convivência para continuar exercendo poder sobre a mãe.
Nossa, ele usa a criança para continuar atacando.
Exato. E no meio de todo esse fogo cruzado, a gente vê uma desproteção social absurda. A pensão especial, aquela da lei de 2023, tem um limite bem cruel.
O documento menciona isso. A lei só ampara órfãos de feminicídios consumados, não é?
Sim, o que já é um avanço estrutural enorme, mas deixa totalmente de fora as famílias de sobreviventes de tentativas. Elas enfrentam custos médicos altíssimos, o mesmo terror psicológico e ficam sem nenhum suporte financeiro.
Mas a conta não fecha. Se a mãe está no hospital e não tem pensão, para onde vão essas crianças? Quem é que está segurando essa barra na vida real?
O relatório chama isso de familismo. O problema é que deveria ser público vira uma responsabilidade só da família.
E imagino que caia no colo das mulheres.
Quase sempre. São avós, tias, irmãs mais velhas. Muitas meninas sofrem uma adultificação precoce para cuidar dos menores. Tudo isso sem rede de apoio nenhuma. Por isso, a restituição de direitos exige um modelo ecológico.
Pausa rápida. Modelo ecológico. A primeira coisa que vem à mente é biologia, meio ambiente, plantas. O que isso tem a ver com crianças?
É normal pensar nisso. Mas não é sobre meio ambiente. É sobre o ecossistema social da criança.
Ah, entendi.
Um modelo ecológico significa que a gente não pode achar que dar um dinheiro resolve. Temos que apoiar as estruturas ao redor. Capacitar a avó que pegou a guarda de surpresa, treinar a escola para lidar com o trauma daquele aluno.
Integrar os dados da justiça com a rede de saúde do município.
Perfeito, é tratar a rede toda, não só o sintoma isolado.
Faz todo sentido, porque a violência estrutural acaba abalando as fundações de toda a sociedade. Entender esses danos colaterais muda totalmente a forma como a gente deveria exigir assistência.
Com certeza. O relatório mostra exatamente o que o Estado pode fazer hoje, mas esbarra numa limitação da própria ideia de justiça.
Sim, e isso deixa uma reflexão pesada para quem nos acompanha. Se uma violência desvia o curso da vida de uma criança de um jeito tão brutal, roubando suas oportunidades...
É um roubo mesmo.
Exato. Será que o nosso sistema de justiça criminal, que foi desenhado só para punir o ato isolado do passado, vai conseguir um dia reparar o roubo de um futuro inteiro? Talvez seja a hora de, finalmente, escancarar a porta e parar de espiar pelo buraco da fechadura.